DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. O meu nome é Glória Sousa e estarei consigo na emissão desta manhã de domingo, 2 de fevereiro. Vamos ao noticiário. O diálogo entre o governo de Moçambique e a RENAMO, o principal partido da oposição, registou avanços significativos na sessão extraordinária de conversações este sábado. As duas partes concordaram em 5 nomes de observadores nacionais, que contudo não foram divulgados para assistirem às negociações. Na reunião foram também aprovados os termos de referência que estabelecem o papel dos observadores. As delegações do governo e da RENAMO não avançaram as matérias debatidas sobre o pacote de lei eleitoral, mas o principal partido da oposição anunciou que vai apresentar na Assembleia da República um projeto de lei de revisão eleitoral e manifestou confiança na abertura da bancada maioritária da Frelimo para aprovação. A RENAMO faz depender a alteração à lei eleitoral, a participação nas eleições legislativas e presidenciais de outubro e o fim da atual tensão político-militar. Não está ainda definida a data da próxima ronda negocial, que deverá realizar-se o mais breve possível. Habitualmente os encontros ocorrem às segundas-feiras, porém amanhã é feriado nacional e não haverá diálogo político. Na República Centro-Africana, os rebeldes da coligação Seleka, agrupados em Sibute, aceitaram pousar as armas e deixar a cidade, a norte da capital Bangui, nas mãos da MISCA, a força africana que conta com o apoio de soldados franceses, avança a agência France Presse. O líder da ex-coligação rebelde Seleka, Michel Djotodia, chegou à presidência da República Centro-Africana com o golpe de Estado de março de 2013, mas foi forçado a abandonar o cargo em janeiro devido ao caos em que mergulhou a República Centro-Africana, sucedendo na presidência Catherine Samba Panza. Os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas chegaram este sábado a Bamako para uma visita de 2 dias com o objetivo de apoiar o processo de estabilização do Mali. 7 meses após a implementação da Força da ONU, MINUSMA, o objetivo é conhecer as difíceis condições no terreno em que atuam os capacetes azuis. De acordo com organizações não-governamentais sírias, pelo menos 46 civis, entre eles 13 crianças, morreram no sábado quando helicópteros ou aviões do exército lançaram barris de explosivos na cidade norte de Alepo. O ataque ocorre após 10 dias de negociações em Genebra, na Suíça, demonstrando que será difícil um desfecho pacífico para a guerra na Síria, com o regime a admitir não voltar às mesas de negociações. Na Indonésia, a erupção de um vulcão no Monte Sinabung, na ilha de Sumatra, causou a morte de pelo menos 14 pessoas atingidas pelas cinzas escaldantes no sábado. As autoridades temem que o número de vítimas possa vir a aumentar na sequência do alto teor de gases mortais e do calor da nuvem vulcânica. As operações de busca de sobreviventes deverão ser retomadas hoje. No entanto, os trabalhos no terreno coberto de cinzas poderão complicar-se com a chuva. Milhares de pessoas tinham sido retiradas da região quando começaram as atividades vulcânicas em setembro último, mas muitas regressaram a casa depois de um parecer favorável emitido na quinta-feira pelas autoridades. Algumas assembleias de voto já abriram na Tailândia para as eleições legislativas antecipadas e os eleitores deslocam-se às urnas sob fortes medidas de segurança. O pleito é contestado pela oposição, que conseguiu impedir a abertura de várias assembleias de voto. A primeira-ministra tailandesa Yung Lik Shinawatra marcou as eleições legislativas numa tentativa, contudo frustrada, de impedir o aumento da contestação no país, que foi palco de várias manifestações nos últimos meses, por vezes sangrentas. A oposição contesta as eleições, exige a escolha de um conselho popular que governe o país nos próximos meses e introduza várias reformas antes de convocar eleições legislativas. A atual crise na Ucrânia, marcada por fortes contestações ao governo, gerou também discussões na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, cimeira anual onde se discutem assuntos políticos e militares. A onda de protestos massivos decorre desde novembro, quando o presidente Yanukovych rejeitou um acordo com a União Europeia a favor do fortalecimento de laços com a Rússia. Os Estados Unidos anunciaram que apoiam a luta da Ucrânia pela democracia. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou os países ocidentais de fomentarem os protestos contra o presidente Yanukovych e de terem imposto à Ucrânia a cooperação com a NATO, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também deixar o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. Fique agora na agradável companhia da nossa equipa jovem.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Esta semana nós fomos até à terra de Regina, ao Brasil. Ou melhor, o Brasil veio até nós.
Isso mesmo, Sofia. A Orquestra Jovem Paquetá do Rio de Janeiro está em turnê pela Alemanha.
Ouvimos agora a versão orquestrada da música Asa Branca, dos compositores populares Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
O concerto foi apresentado em Bonn, na Casa Augustino. De lá, os garotos seguem ainda bastante entusiasmados para Bad Bevensen, Hanover e Berlim.
No repertório dos meninos, clássicos brasileiros como Vila Lobos e Carlos Gomes, e até canções populares adaptadas à sinfonia.
Eles têm um trabalho musical nessa turnê exclusivo de compositores brasileiros. Muitas das obras que nós estamos tocando estão tendo sua estreia na Europa. Algumas são obras completamente novas, algumas são obras até de caráter popular que a gente adaptou para a apresentação sinfônica. Então, um leque de compositores, tanto de Vila Lobos, Carlos Gomes, que são compositores tradicionais brasileiros, como Sivuca, Tim Rescala, Tom Zé, que são compositores atuais, vivos, que estão criando e que a gente trouxe para dentro do repertório da orquestra.
A seleção do repertório foi detalhadamente planejada, como conta o maestro Bruno Jardim.
A seleção do repertório foi complicada, porque a nossa orquestra é muito diferente. A gente não tem metais, por exemplo. Nossa orquestra é uma orquestra menor, uma orquestra de câmara. Então a gente tentou mesclar arranjos, coisas mais populares, e adaptações de coisas mais clássicas, eruditas, né? E outras coisas que acabaram caindo também certinho para a nossa formação. E a gente foi pensando nisso de acordo com, mais ou menos, com uma coisa cronológica, assim, tentar fazer peças de diversas épocas do Brasil.
A orquestra faz parte de um projeto maior chamado Bem Me Quer Paquetá, criado no ano 2000, com o objetivo de revitalizar a ilha de Paquetá e colocá-la novamente no circuito cultural da cidade do Rio de Janeiro.
É um projeto direcionado para crianças e jovens da ilha de Paquetá. É um projeto por formação, por música sinfônica, artes integradas e, a gente diz, também cidadania. Por quê? Porque ele objetiva o resgate da história da ilha, não só a capacitação das crianças, tecnicamente, mas o resgate da história, da importância histórica que a ilha tem dentro da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. A ilha é um dos bairros mais antigos do Brasil, uma das ocupações mais antigas. Então, um bairro que tem 400 anos e a gente vem fazendo fazendo um trabalho de revitalização desse bairro, para colocar ele no mapa cultural da cidade novamente, para que a comunidade tenha orgulho do seu, entenda da sua importância, conheça essa história, valorize esse patrimônio. Então, nesse sentido que a gente diz que é um projeto também de cidadania, também um projeto social.
Feira de Mangaio, do compositor Rucker Bezerra, também apresentada pela Orquestra Jovem Paquetá.
Com o desenvolvimento da fundação, a orquestra foi crescendo, amadurecendo. Novos instrumentos foram acrescentados e, atualmente, o grupo de jovens entre os 13 e os 23 anos apresenta-se em diversas salas e teatros do Rio de Janeiro.
Esta foi a primeira vez que eles se prepararam para uma turnê internacional e a empolgação era facilmente notada durante os ensaios ou no camarim dos músicos.
Para, gente! Eu saí rindo.
Fala, eu tô fazendo uma palhinha.
Olha o fogo!
Mas, apesar do entusiasmo, estes jovens trabalharam duro e os ensaios foram intensificados com a aproximação da turnê.
Os ensaios se intensificaram para o final, já mais perto da viagem, né, para vindo para cá. Então a gente ensaiou bastante nas últimas 4 semanas e no último mês e meio, assim. Foi quando a gente começou a pegar mais pesado. Mas algumas dessas músicas que a gente toca já estão no nosso repertório já há um tempo, ou há bastante tempo.
Muitos nunca tinham andado de avião, ou até mesmo deixado o estado do Rio de Janeiro, como é o caso da jovem de 14 anos, Patrícia de Araújo Garcia. Com seu oboé em mãos, ela conta aqui pra gente o que está achando de tudo isso.
Pô, tá sendo maravilhosa. Primeira vez que eu tô fora do Brasil também, nunca andei de avião nem nada disso. Então, pra mim, já começar conhecendo a Alemanha, maravilhoso. E tocando, que é uma coisa que eu gosto, então é ótimo pra mim.
Mas a menina aparentemente já se habituou à vida agitada em turnê e já entra em palco com bastante tranquilidade.
Você sabe que não, estou tranquila.
Não? Né?
Não, a gente já teve outra apresentação, então estou mais tranquila agora.
Ouvimos agora a música favorita da Patrícia, Chique Chique, dos compositores Tom Zé e Miguel Wisnik.
É mesmo muito difícil de descrever o momento que os jovens estão a viver.
Assim, a gente não sabe me explicar isso, né? Assim, na minha cabeça, eu acho que é a continuação de todo um trabalho, assim. Mas só que foi um passo muito grande, né? É uma continuação, só que chegou esse momento, a gente deu um passo bem grande, né? E eu vejo assim, desse jeito, assim. É uma formação que a gente chegou nesse sonho que a gente já vem alimentando há um tempo, assim. Esse sonho, ele alimenta a gente vai alimentando ele até que chegou nesse momento, assim, e aí a gente ainda está vivendo ele, né? Acho que a gente só vai conseguir entender o que está acontecendo depois que a gente sair de Berlim.
Um sonho que se realizou a custo de muito trabalho e dedicação de toda a equipe.
A professora de fagote, Ariane Petri, fala um pouco da importância do projeto para a autoconfiança destes jovens.
Pois é, você encontra, dentro do projeto, você encontra jovens de todas as classes sociais e de todas as áreas. Eles têm em comum que eles moram na ilha, mas eu acho importante, que é um projeto de integração, e eles usam as artes todas, né, de pintura, de canto, de expressão corporal, teatro e música, para desenvolver tanto a autoconfiança de todos ali. Eles acabam promovendo esse conhecimento especializadíssimo para os garotos, porque só contratam professores realmente preparados.
E os resultados são mesmo impressionantes, não só pelo que vemos aqui com a orquestra, mas até mesmo com a chegada dos jovens à universidade.
Eu fico olhando para eles e acho maravilhoso que os primeiros dessa leva já entrou na universidade, né? Às vezes são os primeiros da família inteira.
Parabéns a todos os envolvidos. Desejamos a todos boa sorte e esperamos encontrar os jovens da Orquestra Paquetá mais uma vez na Alemanha e em breve.
E assim fechamos mais um Juventude em Foco com a música de Lourenço Vasconcelos, Maré para Paquetá.
E finalmente, o que é que o público alemão achou do concerto?
Foi maravilhoso, gente. Foi muita emoção. Gostei não só da música, mas assim, não sei, dos jovens que antes se mexem com cada som, com cada coisa. A gente fica vibrando com eles. Muito legal, realmente muito legal. Não estou falando isso só para vocês, mas foi uma noite especial.
Tchau, até a próxima semana.
Um bom domingo para vocês também.
Depois da música, continue connosco e escute a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicada aos desafios dos jovens africanos.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao quinto episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. A radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Esta radionovela retrata o cotidiano de Maria, Nuno e Daniel, que estudam numa escola secundária de prestígio, a Academia Bongo. Mas a vida é difícil para todos, de maneiras diferentes. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Maria vem de uma família pobre e está na Academia Bongo por causa de uma bolsa de estudo. A sua primeira lição na nova escola foi saber como é ser desejada por dois rapazes ao mesmo tempo, porque tanto Nuno como Daniel andam atrás dela.
Desculpa, Maria, posso falar contigo?
Posso acompanhar-te até a sala de aulas, Maria. E? Se achares bem, claro.
Bem, como delegado de turma, acho que será melhor se fosse eu acompanhá-la. É óbvio que ela não está interessada na tua oferta.
Grande delegado que tu és.
Obrigada aos dois. Mas acho que consigo encontrar o meu próprio caminho.
Mas o que Maria não sabe é que, em sua casa, o pai tem um plano cruel para a criança que a mãe de Maria está para ter.
Odeio ter de te dizer isto. Temos que dar o bebê.
Não, nem pensar. Não, não e não, Mário.
Mas, tu não é a única saída.
Tu não podes fazer isso, Mário. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir.
Cala a boca, mulher inútil. Tu não vais permitir o quê?
Encruzilhada. Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Cartas de Amor e Lágrimas é o título deste quinto episódio e começamos em casa de Maria, no bairro de Lata de Tandica.
Mãe, nunca te vi assim tão triste. O que é que se passa?
Triste? Eu? Não. Só estou... Estou cansada, filha. Tu sabes, por causa da gravidez.
Já sei. tu e o pai voltaram a chatear-se, não foi?
Onde é que foste buscar essa ideia? Não, eu e teu pai estamos muito bem.
Então tem alguma coisa a ver com os gêmeos, o Carlos e o Bruno?
Maria, para de fazer perguntas. Os teus irmãos estão bem?
Estão mesmo? Como é que sabes, mãe? Quando falaste com eles pela última vez?
Oi.
Mãe? Mãe, o que é que se passa? Mãe, o bebê vai nascer. O que é que eu faço? Vou chamar o pai ao trabalho dele? Ou então a dona Sara, a parteira? Ela vive aqui perto. Quem tu quiseres que eu chame, eu chamo. Mãe, o que é que se passa? Posso ajudar?
Muito bem, Maria. Faz isso.
O quê?
Mas agora vai ou ainda vai chegar tarde da escola.
Ok. Então eu vou chamar a dona Sara, a parteira.
Vai, minha filha.
Tá bem. Vou chamar a dona Sara, ok? Tchau, tchau.
Querida Maria, escrevo-te para te informar que... parece mais uma carta para o presidente, não uma carta de amor. Já sei. Oh, por que é que não pensei nisso antes? Na internet posso encontrar as palavras certas. Maria, ainda vais ser minha. Não quero nem vou deixar aquele idiota do Daniel dar cabo de tudo. Oh, não. O tempo está a esgotar-se. Vá lá. Este computador é tão lento. Despacha-te.
Nuno? Filho? Estás pronto para ir para a escola?
Mãe, dá-me só uns minutos.
Oh, meu Deus. Nuno, o que é que andas a fazer? Que papéis são esses no chão? E o que é que estás a fazer nesse computador, filho?
Nada. Mãe... isto é invasão de privacidade. Além disso, eu estava a tentar aprender umas coisas na internet.
Ah, então por que é que estás a esconder o monitor? Deixa-me ver o que estás a fazer, Nuno.
Este é o meu computador. Faço o que quiser nele.
Ai, sim. Bem, parece que está na altura de eu e o teu pai termos uma conversa, não achas?
Não. Acho que está na altura de deixares de me espiar. Tens de respeitar a minha privacidade.
Está bem, senhor crescido. Vou-me embora. Mas isto não fica por aqui. E arruma o teu quarto. Daqui a 5 minutos temos de ir.
Ainda não está tudo perdido. Plano B. Sem ajuda da internet, vou simplesmente escrever as minhas emoções e sentimentos. Sim. Isso deve funcionar. Mas em 5 minutos. Ei! Vamos ver.
Meninos! Abram todos os livros, por favor. Vou dar-vos alguns minutos para lerem sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. Quando voltar... vou fazer algumas perguntas. Por isso, leiam com atenção. Perceberam?
Sim, professora.
Muito bem.
Maria, Maria, tenho uma coisa para ti. Toma.
O que é, Teresa? Tenho de me concentrar.
Esconde, esconde que depois vamos à casa de banho para ver.
O que é isto? Uma carta. De quê?
Acho que é uma carta de amor. O Nuno deu-me esta manhã. Disse para dar-te a ti e só a ti.
Ah, vou ler mais tarde.
Oh, acho que temos um grande problema. O Daniel vem aí.
Olá, Maria. Tenho uma coisa para ti. Sei que não é o momento certo, mas não podia esperar. Toma, por favor. E vê quando tiveres tempo. Espero que gostes.
Daniel, vai sentar-te na tua secretária.
Sim, sim, chefe. Vou trazer outra bebida.
Maria, minha amiga, 2 cartas de amor dos 2 rapazes mais giros da turma. Quem me dera estar no teu lugar?
Quem me dera não estar.
Luísa, estou aqui. Continua a fazer força. Isso, vamos, respira.
Respira, respira. Está a sair-se muito bem. O Mário também está aqui. Está lá fora à espera. Por isso seja corajosa, que vai correr tudo bem. Continue, continue. Continue a fazer força. Isso. Isso, Luísa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, inspira. Expira. Vamos, vamos. Vamos, vamos, isso. Força, força. Força, isso. Está quase, está quase.
Não consigo.
Vamos, 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 Luísa. Não desista, vamos. Luísa, é uma menina linda. Parabéns, Luísa. Aqui tem a sua bebê. Acho que agora já podemos pedir ao pai para entrar e partilhar da sua alegria.
Pelo amor de Deus, por favor. Não, não, não faça isso. Não traga o Mário, pelo amor de Deus, por
favor. Calma,
Luísa.
Está sem energia e a perder sangue.
Não, Mário, não.
Tem de descansar e comer bem. Vai ficar bem. Mário! Mário!
Não.
Mário! Venha conhecer a sua princesinha.
Não, Nossa, não
agora tem de ir. Vou tocar logo que possa.
Não, ai.
Parabéns, Mário. É uma menina.
Obrigado, obrigado, dona Sara.
Eu tenho de ir mesmo.
Obrigado,
até logo.
Obrigado.
Tome conta da Luísa e da bebê.
Tá bem, pode deixar.
Não.
Agora, Luísa. Dá-me a bebê.
Não, não, por favor, não, Mário. Mário, não faça isso.
Dá-me a bebê, Luísa.
A bebê primeiro precisa ser alimentada, pelo amor de Deus.
Mas.
Dá-me algum tempo, dá-me algum tempo, por favor.
Não.
Por favor, olha, Mário, um ou dois dias, eu imploro-te.
Não.
Eu imploro.
Desculpa, Luísa. Mas eu tenho de levá-la agora.
Não.
Não temos escolha. E ouve com atenção, Luísa. Se a Sara ou outra pessoa qualquer perguntar o que aconteceu a bebê, dizes que morreu poucos minutos depois do parto. E se cometeres o erro de contar o que estou prestes a fazer, prometo que te vais arrepender. Agora, dá-me a bebê. Dá-me a bebê. Dá-me a bebê, Luísa. Deixa
eu te falar.
Está lá, credo. Está lá, credo.
Dá para acreditar no que acabou de acontecer? Mário quer dar a sua própria filha. E Luísa, como irá lidar com isso? Maria também está noutra encruzilhada depois de ter recebido uma carta de Daniel e outra de Nuno. Se querem saber qual é o plano de Daniel, sigam o seu videoblog. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora o espaço dedicado aos nossos ouvintes. No Facebook, na nossa página DW Português para a África, Vasco Ernesto Moando escreveu: em Moçambique já vamos nós para a estabilidade. Na República Centro-Africana há que chamar os líderes rebeldes e acarinhá-los, saber exatamente deles o que pretendem. Quanto ao Mali, não vale muito a força. O esforço deve ser no intuito de incluir os rebeldes na administração do país. Em suma, os africanos devem lutar por uma África de paz. Há que ter em conta as reivindicações dos que promovem os conflitos. Torres Diniz, de Moçambique, escreve: espero que o diálogo dessa paz sirva de alguma coisa. Estamos cansados de mortes inocentes e feliz aniversário para mim mesmo. Ora então, também os nossos parabéns a Torres Diniz. Clemente Carlos António, de Nampula, norte de Moçambique, diz: eu acho que o diálogo entre o governo e a Renamo não vai ter resultados significativos, porque a Renamo sabe que, se insistir com a sua opinião, não terá resultados e acabará por não se candidatar às eleições gerais. Isso que vimos no sábado é humildade. Ossifo James, Lisboa, da cidade moçambicana de Quelimane, diz: finalmente a esperança volta para os moçambicanos, que eles se entendam logo de uma vez. Só com o diálogo isso é possível. Bem-ajam à RENAMO e ao governo. E Sven Manuel diz que as negociações entre o governo e a RENAMO estão a mostrar resultados positivos, no sentido de que o governo está interessado no bem-estar do povo moçambicano. E ficamos por aqui nesta emissão da manhã da DW. Muito obrigada por ter estado desse lado. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um bom dia de domingo.